Boa noite para todos. Essa noite nós vamos ler em Romanos, capítulo 8. Romanos, no capítulo 8. Me desculpem, capítulo 7. Romanos, capítulo 7, a partir do versículo 15. Assim diz a palavra de Deus: porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se eu faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Nesse caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isso é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse eu faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, eu encontro a lei de que o mal reside em mim. Porque no tocante ao homem interior, eu tenho prazer na lei de Deus. Mas eu vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de maneira que eu, de mim mesmo, com a mente sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne da lei do pecado. E agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto que fora impossível a lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Mesmo que você não tenha nenhuma experiência em ouvir a palavra de Deus, talvez esteja pela primeira vez num local como esse, você vai conseguir entender o sentido dos próximos versículos, versículos 5 em diante. Preste atenção. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito cogitam das coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Por isso a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus e nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Essa noite, nesse momento, eu gostaria de falar com as pessoas que estão nesse salão e não têm certeza da sua salvação. Pode ser que você entenda que não é um salvo, pode ser que você já tenha essa consciência de que você não reconciliou a sua vida com Deus, de que você está distante de Deus, e, portanto, precisa endireitar o seu caminho perante o Senhor. Pode ser que tem pessoas aqui essa noite que têm essa consciência. Olha, se eu partir agora do jeito que eu estou perdido. Mas pode ser que tenha algumas pessoas aqui, talvez um bom número de pessoas, que não têm tanta certeza para o lado negativo, mas têm dúvidas. Será que eu sou um salvo? Será que eu sou um perdoado? Se eu partir hoje, eu estou no céu? Eu estou no inferno? E assim pode ser que você não tenha uma segurança do seu estado eterno. Sendo de uma forma ou de outra, essa mensagem essa noite é para você. É sobre salvação. É sobre estar em paz com Deus. Eu não vou demorar. Eu vou tomar poucos minutos. E já que você separou um tempinho para estar nesse local, eu não sei quem te convidou, como você veio parar aqui, mas já que você está aqui, faça o esforço de se concentrar só por mais alguns minutinhos, porque quem sabe essa noite você não chega à convicção do seu estado eterno após a sua partida nesse mundo. Que o Senhor possa nos abençoar na explicação do Evangelho essa noite. Amém. Esse texto fala de uma pessoa, eu não sei se você percebeu, mas ele fala de uma pessoa que está em conflito. É uma pessoa que começou a lidar com pensamentos, talvez esse seja você, pensamentos que a sua vida não está legal, espiritualmente falando, que precisa consertar o seu caminho perante Deus, e essa pessoa começou a ser contemplada com a noção de praticar o bem versus praticar o mal. Se a ideia de praticar bem ou praticar mal, isso não te incomoda, se você é uma pessoa que não liga para isso, e tanto faz para você o que Deus pensa sobre o seu caminho, como você tem vivido sua vida, se é um grande tanto faz, então não há muito que possa ser feito pela sua alma. Mas se brota lá dentro de você uma preocupação: será que Deus se agrada da minha vida? Como é que eu vou comparecer no dia do juízo perante aquele que criou todas as coisas? Se esse negócio, se essa questão começa a te incomodar, então é com você que eu quero falar. Porque a pessoa que escreveu esse texto aqui estava tendo um certo conflito, porque essa pessoa tinha a noção do que era praticar o bem, e também a noção do que era andar errado e praticar o mal. Só que a confissão dessa pessoa é o seguinte: eu não compreendo o meu próprio modo de agir. Aqui é uma pessoa confusa, aqui é uma pessoa que está em conflito, e ele diz: porque eu não faço o que eu prefiro, o que eu gostaria de fazer, mas eu faço o que eu detesto. Talvez você se sinta um lixo após consumir meia hora de pornografia e você queria parar com isso. Talvez você se sinta um lixo quando você tem pensamentos impuros, pensamentos imorais, quando você erra de novo aquele mesmo pecado que te levou para a ruína tantas vezes, que você se envergonha. E você pensa: olha, mas as pessoas que estão à minha volta sequer podem imaginar isso que eu pratico. Quem sabe aquele vício que você esconde. Ou, enfim, talvez a sua confissão seja como a pessoa que escreveu isso: olha, eu não compreendo o meu modo de agir porque eu queria evitar o mal e eu não consigo. Eu queria fazer o bem e não dou conta. Esse aqui é o ser humano percebendo que ele está muito longe de Deus, muito longe do padrão ideal de Deus, muito longe daquilo que é o aceitável. E se você está abaixo da linha do aceitável, você não pode entrar no céu. Bom, a grande notícia é que todos nós estamos abaixo dessa linha do aceitável. Mas quem escreveu isso aqui foi um apóstolo, o apóstolo Paulo. E é ele quem está escrevendo o seguinte: olha, eu não faço o que eu quero, né? E eu sei que em mim, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não, porém, o efetuá-lo. Então, talvez você vai dizer: olha, isso aí tem a ver com a minha vida, porque eu gostaria de conseguir ter um falar puro, de ter uma mente pura, de me livrar desses vícios, de me livrar da imoralidade. Eu gostaria de querer ter uma paixão pela Bíblia, eu gostaria de ter conexão com Deus, eu me sinto vazio, eu me sinto um vácuo, nada me preenche. Drogas não me preenchem, a bebida já cansei de tomar porre e de perder os meus sentidos, esse negócio já perdeu a graça. E o ser humano está falando, olha, eu gostaria de sair disso. O querer o bem está em mim, mas eu sou derrotado. E quem sabe essa noite você compreende que espiritualmente você é um derrotado por não conseguir ser mais forte que o seu pecado, por não conseguir dominar o seu pecado. Assim é a pessoa sem Deus, assim é a pessoa sem Cristo, isso é natural daquele que ainda não se converteu. Ele não consegue vencer essa força dentro dele que o empurra para o mal. E se você, pelo menos, tem esse conflito, isso já é uma boa notícia, porque a maior parte das pessoas, quem sabe, não tem esse conflito, só praticam o mal, estão diante de Deus e sequer se importam com isso. Mas deixa eu te falar um negócio, se você se incomoda quando a luz de Deus ela bate nessa treva dentro de você, se isso te envergonha, se você fala, olha, na realidade eu não queria viver assim, tem um fiapo de esperança aí. Se você é uma pessoa em conflito, porque pode ser que Deus já esteja essa noite batendo na porta do teu coração, te chamando, te mostrando com a luz dele que essa vida de derrota, essa vida mergulhada no pecado não é para você. Essa vida vendida para as trevas, fazendo a vontade do diabo, entregue a paixões que não satisfazem, uma vida vendida para a carne. E se isso começa a te incomodar, você está no lugar certo, ouvindo a mensagem certa. E o Senhor já pode estar trabalhando no seu coração essa noite. Queira Deus para uma rendição, para acabar com esse conflito hoje e te chamar realmente para a luz. Esse homem experimentando esse conflito, ele chega a uma conclusão. E a conclusão dele, ela é um fato, que não tem como brigar contra, e ele diz, versículos 20 e 21, eu encontro uma lei de que o pecado mora em mim, versículo 21 diz, olha essa conclusão, será que você já concluiu isso? Ele conclui, então, ao querer fazer um bem, eu encontro a lei de que o mal reside em mim. Sabe por que você não consegue agradar a Deus? Quando você está distante de Deus, aqui nós lemos que a inclinação da carne, ela é inimizade contra Deus, ela é briga contra Deus, e isso tem um efeito devastador no coração do ser humano, um efeito de dor, de falta de paz, de vazio. Quem sabe você veio aqui essa noite e você pode assinar embaixo, mas é isso que eu sinto, essa é a minha vida. E a conclusão é, quando eu quero fazer o bem, eu encontro um muro. Eu encontro uma lei de que o mal reside em mim. Eu queria falar um pouquinho sobre essa questão de uma lei que o mal reside em mim e em você. Essa lei não é, por exemplo, como a lei de trânsito, um conjunto de regras, um livro. Não é uma lei, por exemplo, como a Constituição. Lei aqui é no sentido de uma força, de uma regra do universo. Por exemplo, a lei da gravidade. Tem como você brigar contra a lei da gravidade? Se eu soltar esse copo aqui, ó, nesse momento, ele vai ser puxado para o chão. E não tem mágica que faça o contrário, porque é uma lei universal. É assim que o universo funciona, é assim que as coisas são, e nada pode mudar essa lei. Então, esse é o sentido dessa confissão e dessa conclusão. Olha, não interessa o que eu faço. Eu já tentei frequentar a missa, eu já tentei frequentar culto evangélico, eu já tentei me filiar a uma ONG e praticar coisas boas, mas sempre que eu tento, eu não consigo vencer meu temperamento, minhas palavras são destrutivas, eu não encontro paz. O que eu encontro é uma lei que, tal como a lei da gravidade, ela não falha. É uma lei de que o mal reside em mim. Será que você já concluiu isso? Que tem algo ruim aí dentro? Que você não é bom, como eu não sou? A nossa constituição, ela é falha. Somos feitos de uma matéria-prima realmente dada ao erro. E esse homem, ele vai refletindo sobre a sua vida, sua existência. Eu espero que você esteja acompanhando o raciocínio dele. E ele confessa o seguinte: lá dentro eu quero fazer o bem. No versículo 23 ele diz: mas eu vejo aqui, ó, nos meus membros, nos meus dedos, na minha cabeça, nos meus membros eu vejo uma lei mais forte que me faz prisioneiro da lei do pecado. Então, sem Deus, sem o Senhor Jesus Cristo, você é prisioneiro do pecado. Então, não tem como lutar contra isso. Por isso que esse homem exclama: desventurado homem que sou. Olha, eu sou um fracassado. Quem vai poder me ajudar? Se eu tento e não consigo, eu já tentei, mas a minha vida espiritual, ela vai de mal a pior. Quem vai poder me ajudar? E a própria passagem, ela vai avançando e dizendo: graças a Deus por Jesus Cristo, o nosso Senhor. Então, se você vai entendendo a sua experiência de vida e conclui que realmente você não consegue agradar a Deus, realmente tem algo dentro de você que é uma lei do pecado que te empurra para o mal, você começa a entender que você precisa ser salvo, salvo dessa lei. Deus precisa providenciar algo na sua vida que é muito mais forte do que a lei do pecado. E graças a Deus por Jesus Cristo, porque Ele providenciou uma saída, Ele providenciou um escape. Existe uma forma de se reconciliar com Deus, e a mensagem nessa noite é sobre isso. É sobre como você não vai ser uma mensagem escandalosa, não vai ser uma mensagem comprida, uma mensagem clara e objetiva. Você que entra nesse salão, entendendo que tem algo ruim dentro de você, um pecado que você nunca conseguiu vencer e que você está arruinado espiritualmente, a mensagem dessa noite é que Deus providenciou uma forma de você ser salvo, de ser perdoado, ainda que a tua matéria-prima seja ruim. Ele diz um pouco mais adiante: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. E por quê? Porque a lei do Espírito da vida te livrou da lei do pecado e da morte. Então é o seguinte: se eu soltar esse copo, a lei da gravidade vai puxar ele para o chão. A única forma dele não cair é se tiver algo mais forte sustentando isso. Uma outra lei, que ela seja muito superior àquela lei que te empurra para o mal. E aquela pessoa que entrega a sua vida ao Senhor Jesus Cristo, aquela pessoa que se prostra perante Ele e confessa: Senhor, meu Senhor Jesus, eu tenho entendido que eu sou espiritualmente fracassado, eu tenho entendido que os meus esforços deles nunca vão ser suficientes, porque dentro de mim tem um negócio lá muito mais forte do que eu, mas eu quero que o Senhor venha habitar em mim, e isso vai ser superior, é uma lei muito superior à lei do pecado. E se você entrega a sua vida ao Senhor Jesus Cristo, Ele vem habitar em você por meio da pessoa do Espírito Santo, e a lei do Espírito da vida te livrou da lei do pecado. É por isso que não há condenação para quem foi salvo por Cristo Jesus. Uma vida inteira, talvez, agindo equivocadamente, uma vida inteira perdido, uma vida inteira agindo contra Deus, experimentando essa grande correnteza que nos empurra para o mal. Mas o dia que você confessa os seus pecados, entrega a sua vida para o Senhor Jesus, dizendo: Senhor, o Senhor morreu naquela cruz para pagar a minha dívida, eu não quero brigar contra o pecado mais dessa forma, eu quero ser salvo, eu quero ter alívio, eu quero ser uma pessoa diferente, eu quero ser santo, eu quero essa vida nova. Então Ele pode entrar na tua existência e dentro de você trazer uma outra natureza muito superior a essa lei do pecado. Então quem é salvo pelo Senhor Jesus Cristo não tem condenação para essa pessoa. E o texto que lemos fala: aqueles que estão na sua carne vão se inclinar para o erro, para as coisas da carne, e a carne ela é inimiga de Deus. Mas aqueles que foram salvos, tem o Espírito Santo habitando dentro deles, então eles vão se inclinar agora para coisas boas, frutíferas. Uma outra passagem da Bíblia, talvez você já ouviu falar dela, diz o seguinte: aquele que está em Cristo. Nós vimos aqui que não há condenação para quem está em Cristo, quem está nele, refugiado nele, mas tem outra coisa para quem está em Cristo. Aquele que está em Cristo é nova criatura, as coisas antigas já passaram e tudo se fez novo. A proposta de Deus para você essa noite é que a sua vida até hoje fique para trás. Você sepulte essa vida vendida para a carne, vendida para o pecado. Uma vida tentando lutar contra: eu quero fazer o bem, eu não consigo, eu estou farto, estou cansado. De vez em quando eu fico animado com interesse espiritual, de vez em quando eu quero nem ver esses assuntos. Aquela gangorra que o ser humano vive, aquela instabilidade. Deus quer que isso tudo seja varrido. A dor de viver no pecado, a tristeza, o vazio. Essa noite, que isso seja resolvido e que tenha um grande ponto final. E você estando em Cristo essa noite, você será uma nova criatura. Coisas novas, uma vida totalmente nova, uma vida que vai se inclinar para as coisas de Deus. É curioso isso, porque aquele ser humano que está vivendo no seu pecado, ele pode se divertir no pecado, ele pode sentir prazeres e tudo bem, são prazeres assim que passam rápido, mas ele pode se satisfazer. E quando você ouve uma proposta de viver em pureza, uma proposta de viver uma vida correta, santa, tendo comunhão com Deus, chega a ser estranho para você a proposta disso parecer ser algo belo. Até que eu queria essa vida, sabe de uma coisa? Talvez você possa pensar, eu acho que deve ser muito melhor do que a vida do bar, do que a vida da lama, do que a vida da traição, do que a vida da falta de paz, de sossego. Essa é a proposta de Deus para essa noite, para você. Uma nova criatura. As coisas antigas ficando esquecidas. Paulo fala em outro lugar: as coisas, eu prossigo para o alvo, as coisas que ficaram para trás, eu considerei lixo, uma outra vida, e uma vida nova, no poder do Espírito Santo, para vencer o pecado. E às vezes pode ser que você pense assim: isso tudo parece interessante, eu já ouvi isso tantas vezes. Talvez você seja uma pessoa que não é a primeira vez que você está ouvindo o Evangelho, não é o primeiro acampamento, a primeira conferência que você frequenta, talvez não é. E talvez você pode dizer assim: mas eu nunca foi claro para mim o que fazer. Tudo bem, eu entendi a proposta de Deus, que é uma vida, ao invés de uma vida perdida, é uma vida achada, uma vida salva, justa, pura. Mas o que fazer? Qual o primeiro passo? Por onde eu começo? O que é que eu faço agora? A convocação de Deus essa noite é que você se renda completamente diante da mensagem do Evangelho. É que você desista de viver essa vida de esforço carnal, batendo cabeça. E essa noite você possa procurar a Deus. Não essa noite, nós acabamos de ouvir como a proposta de Satanás é a procrastinação. Pode ser que você se sentiu tocado por uma mensagem tão curta e objetiva, mas na hora de tomar o cafezinho, na hora de conversar com um, com outro ali, essa mensagem talvez seja arrebatada do seu coração e levada para longe. Então, o que Deus te convoca é que antes que esse pensamento ele saia voando e você esqueça disso, agora mesmo no seu banco, onde você está sentado, você possa curvar a sua cabeça e procurar a Deus no seu pensamento. A primeira oração talvez a ser respondida e ser ouvida na sua vida. Uma oração de confissão. Senhor, eu entendi essa noite que eu sou vendido para o pecado. Eu entendi que dentro de mim tem uma lei imbatível. Ela sempre me empurra para o mal. Estou indo para o inferno. Estou sendo condenado. Mas eu não quero isso. Eu quero o teu perdão. Eu quero uma vida diferente. E você vai poder ser salvo só porque um dia alguém que não tinha pecado nenhum, Senhor Jesus Cristo, morreu naquela cruz, pagando pelo seu erro, pelo meu erro, pelos nossos pecados. Você só paga pelo seu pecado lá no inferno, se você quiser, porque a conta está quitada na cruz. Então, essa noite possa ser a noite da sua decisão, a noite da sua conversão, a noite onde você coloca o ponto final, quem sabe num longo período de debate interno, de conflito interno, como esse homem estava em conflito, registrou a sua experiência de conflito, que essa noite possa ser uma noite de clareza, de alegria, de alívio e de paz com Deus na sua vida, que Ele possa te ajudar a tomar a decisão essa noite. Amém.